Neste último dia 9 de setembro, nós tivemos a reunião mensal do Departamento Técnico da Cooperativa. E nós tivemos a palestra com a professora doutora Carolina Deuner, da Universidade de Passo Fundo, que ela falou sobre estratégias de controle químico de soja. A doutora Carolina, a professora começou falando a respeito da questão do clima. E o produtor questiona muito. Agora, com o inverno que nós tivemos, chuvas que nós tivemos essa semana, qual é a primeira preocupação que o produtor tem que ter para ter essas estratégias de controle químico de soja já começando a ser alinhadas? Bom dia.
Bom dia. Nós temos que ter preocupação mais com relação às estratégias de manejo, porque a condição climática nós não temos como interferir muito. A previsão diz que vai ser um ano de laninha. Mas isso quer dizer que vai chover muito próximo da média histórica da região. E o pessoal gosta muito de usar o termo seco. Isso não é, de fato, verdade, porque no Rio Grande do Sul nós não temos problema de falta d'água, nós temos problema de distribuição em anos de laninha, mas ainda assim vai chover muito próximo da média histórica. Então a nossa grande preocupação é focar nas estratégias de manejo, focar nas doenças iniciais, que provavelmente será o oídio, que vai determinar a primeira aplicação de fungicida, e depois fazer o controle adequado, respeitando o intervalo, usando o adjuvante correto, fungicida na dose correta, e aí ter o controle efetivo de todas as doenças.
Doutora Carolina, a senhora falou bem no início que a principal aplicação é a primeira, ou seja, para não espaçar e depois decidir que se faça a última. É nesse caminho que o produtor tem que começar a pensar?
Sim, a primeira aplicação é a última oportunidade que que o produtor tem de colocar fungicida no terço médio inferior. Então é importante que ele faça a primeira aplicação e o nosso limite é o pré-fechamento das entrelinhas. Depois que isso acontecer, depois que as entrelinhas se fecharem, ele tem uma deposição em média aí de 17% a 18% no terço médio inferior. E isso dificulta o controle da doença. Então a primeira aplicação é a mais importante, seguida das demais, respeitando os intervalos de aplicação.
Doutora Carolina, algo que me chamou a atenção que você abordou durante a palestra foi que 70% da produtividade está com 18% de gotas. Como mudar essa relação?
Bom, o produtor tem que melhorar a tecnologia de aplicação. E quando a gente fala em volume de calda, numa variável só, a gente tem produtores que trabalham com 60 litros, 80, 100, 120, 150. Ele tem que ter em mente que ele tem que ter cobertura, né, da planta e das partes da planta, e para ter o efetivo controle da doença. Então ele pode trabalhar com qualquer ponta, qualquer cauda, desde que ele tenha uma boa cobertura. Precisamos ter gotas médias e pequenas. Se trabalharmos com gotas muito grandes, o fungicida não consegue um controle efetivo.
Fatores que influenciam a produtividade diretamente da soja, além dessa questão da tecnologia de aplicação, doutora Carolina?
Bom, existe a ocorrência das doenças, os componentes de rendimento que são afetados pelo controle ou não da doença. Então, por exemplo, estabelecimento da cultura, número de plantas, né, por metro ou por hectare. Nós temos número e inserção de vagens, que é muito importante que a gente consiga alterar com fungicida, e peso de grãos. Esses componentes de rendimento é que mantêm o potencial produtivo. Se vocês pegarem o resultado do SESB, que é um concurso nacional de produtividade, tem produtor que conseguiu 120 sacos por hectare. Como é que ele conseguiu isso? Não foi só através do uso do fungicida, foi usando toda a tecnologia disponível do mercado de fungicida, inseticida, herbicida, inoculante. Então, é um quebra-cabeça que o produtor tem que ir montando desde a fase inicial. Qualquer coisa que ele erra nas estratégias de manejo, ele perde um pouquinho de rendimento. Por isso que ele não consegue, muitas vezes, produzir os 120 sacos por hectare.
Estamos conversando com a doutora Carolina Deuner, da Universidade de Passo Fundo. 60 ou 150 litros, a quantidade, o que que isso influencia, doutora Carolina?
Normalmente, o que é mais importante é a deposição de fungicida. Claro, tem produtores que trabalham com um volume menor, mas ele trabalha muitas vezes num horário melhor de aplicação, né, com a umidade relativa maior, e isso influencia. O pessoal nos questiona muito, às vezes, o seguinte: a aplicação aérea, por exemplo, não funciona porque é uma baixa vazão. Isso não é verdade. São situações muito diferentes. Então, a aplicação aérea funciona muito bem, a aplicação terrestre também. O que a gente tem que observar é a quantidade de gotas que caem na planta.
Doutora Carolina, algo também que se tem que observar hoje é que a soja mudou muito seu ciclo. Até na sua apresentação, a senhora observou muito que hoje se existe soja de ciclos de 90 dias, 120, 110, 140 dias, uhum. até menos que isso. Como que o produtor tem que trabalhar com esse ciclo de soja? O que ele tem que fazer em termos de estratégia para que ela gere e produza o que ele espera?
O ciclo da cultura é muito particular do produtor, mas na nossa região ele trabalha muito com material precoce e super precoce. Vamos dizer aí com materiais até de 90, 130 dias ou perto disso. Isso é uma questão particular do produtor. Mas esses materiais, eles são muito sensíveis à desfolha. Quando perde folha, perde rendimento. Então, para os materiais super precoces e precoces, eu tenho que aplicar fungicida e manter o índice de área foliar desde a fase inicial, porque se eu deixar a doença estabelecer para controlar a doença, eu perco folha e, consequentemente, rendimento.
Doutora Carolina, também algo que você chamou atenção na palestra foi a respeito da análise e o tratamento de sementes. Hoje se faz muito a análise para vigor e germinação e não para fungo. É algo que se tem que observar também, né?
Isso, seria interessante o produtor fazer, mas se a gente pegar de maneira geral, a gente tem grupos químicos que contemplam a maioria dos patógenos da soja, como é o caso do ensimidazol. Aí entra tiofanato metílico, carbendazim, tiabendazol. Então, esses produtos eles são muito específicos. O mundo ideal seria que o produtor fizesse, mas a gente sabe que quando ele não faz, uma sugestão, se eu pudesse dar, seria, no mínimo, usar esse grupo químico na semente. E associado a inseticida, a outros fungicidas, a inoculante, né, porque todos eles são compatíveis entre si.
Tratamento de sementes é algo que ainda suscita muitas dúvidas e que o produtor também resiste um pouco, mas ele é fundamental para que, porque o que ele não enxerga lá embaixo, ele consiga depois entender como forma de produtividade. É isso, doutor Carolina?
Isso. Ele tem que controlar os fungos que atacam a raiz ou os fungos de solo via tratamento de semente. Depois que ele não conseguir fazer isso, ele não tem oportunidade de controlar novamente. Então, tratamento de semente é a melhor estratégia para controlar fungos de solo e fungos de raiz.
Doutora Carolina, também me chamou a atenção na sua abordagem a questão do óleo. O produtor ele gosta muito de trocar o óleo para aplicar no fungicida. O que ele tem que observar de cuidados quanto a isso?
A substituição não é boa. Nos nossos ensaios na UPF, houve redução de 3 a 5 sacos quando substituiu ou reduziu. Então, a gente pede que o produtor não tire, porque muitas vezes ele nem percebe que perdeu, porque ele não tem o padrão de comparação. Então, usar o óleo recomendado pode melhorar a tecnologia de aplicação colocando siliconado, por exemplo, mas nunca retirar o óleo.
Também chamou bastante atenção na sua própria abordagem a questão da própria ferrugem. Ela começou nas áreas voluntárias mais cedo este ano. Isso é um cuidado que o produtor tem que ter por causa, como você disse lá no início, de que apesar de não seco, mas o clima, ele ter chuvas um pouco abaixo da média, se tem que ter esse cuidado também, porque o esporo da ferrugem está no ar, doutor Carolina?
Esse ano é uma situação diferente. Como a gente teve muitas geadas, matou a soja guaxa no campo. Então, esse ano, nós teremos uma quantidade de inóculo menor comparado com os anos anteriores. Mas essa preocupação existe, sim.
Que recomendação final a gente pode passar para o produtor em termos dessas estratégias para controle químico e também de fungicidas da soja, doutor Carolina?
Bom, a primeira coisa é aplicar o fungicida no momento correto. O produtor já vai comprar o fungicida, então por que não aplicar no momento correto? E para nós o limite seria o pré-fechamento das entrelinhas. Usar o fungicida na dose correta, com o seu adjuvante, respeitando o intervalo de aplicação, né? Isso é fundamental. E sempre que possível, o produtor também associar fungicidas sistêmicos com fungicidas multissítios ou protetores e tentar utilizar outras tecnologias como resistência genética de cultivares. Isso seria uma boa estratégia para o produtor.
E também algo também que se tem que ter consciência que as combinações de moléculas estão terminando. O produtor também tem que ficar atento quanto a essas estratégias de aplicação, essas estratégias até de combinação dos próprios produtos, né, doutora Carolina?
Isso. Hoje a gente recomenda a utilização de multissítio para manter a longevidade das moléculas que já estão no mercado. porque a gente sabe que nos próximos 10 anos não tem grupo químico novo, tem mais carboxamida, mais triazol e mais subirulina. Então, se a gente perder a eficiência das carboxamidas, por exemplo, que são as moléculas mais novas, nós não teremos com que alternar as aplicações.
Obrigado, conversei com a doutora Carolina Deoner, da Universidade de Passo Fundo, falando sobre estratégias de controle para a soja.